Olá, muito bom dia, amigos da 93.3 FM, vocês que nos acompanham aí pelo Dial e também pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Está no ar mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Estou junto com o Sandro Tadeu, bom dia, Sandro, e o Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Um bom dia especial aos ouvintes e internautas que acompanham a RBA Litoral nesta manhã encoberta daqui da nossa região.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a você que nos acompanha pelo Dial 93.3 FM, RBA Litoral, e você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Nessa quarta-feira nublada, como disse o Sandro, nublada no tempo, na atmosfera, e nublada no horizonte político também.
Exatamente, a temperatura está alta lá em Brasília, porque o deputado federal Daniel Silveira, do PSL, foi preso pela Polícia Federal a pedido do Supremo Tribunal Federal. A ordem foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes após o parlamentar divulgar um vídeo nas redes sociais com xingamentos aos ministros da corte e apologia ao AI-5, o instrumento de repressão mais duro da ditadura militar. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que vai analisar a prisão do deputado bolsonarista, que vale lembrar, é o mesmo que em 2018 quebrou a placa em homenagem a Marielle Franco. E além disso, depois durante a prisão, ele ainda divulgou um vídeo com mais ameaças fazendo mais ameaças ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele que vai ganhar essa queda de braço.
É,
Bom,
esse é mais uma figura, né, desse pessoal que foi eleito aí na rasteira com o efeito Bolsonaro em 2018, porque quem que é esse cidadão? Ele já ficou conhecido por outras ameaças feitas ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele até apresentou em 2019 um projeto do Dia Nacional em Memória das Vítimas do Comunismo no Brasil. Então, assim, é um discurso que ele fez justamente para a claque dele, para a plateia dele, enfim, né? E essa é um verdadeiro absurdo, né? Os impropérios que ele falou para os ministros do STF, ele realmente passou do ponto. E a gente também vai cair numa discussão quente, que vai dar muito o que falar, que é o ponto até que ponto vai o limite da manifestação. E é também a questão da defesa da liberdade que o parlamentar tem de dizer o que pensa. É, isso eu acho que vai dar muito pano para a manga, vai ser uma discussão grande que eu acho que nenhum legislador, nenhum constituinte de 1988 imaginou passar por uma situação dessa, né? Então vai ser um dilema grande e vamos ver o que que isso vai dar.
bom, tecnicamente, a discussão se coloca num quadro de afronta inequívoca à Constituição Federal, né? A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e nem ao Estado Democrático de Direito, mesmo vindo de parlamentares, né? Porque a chamada imunidade parlamentar, né, que cobre, né, as palavras e os votos, né, ela está vinculada ao exercício, né, da função parlamentar lá no plenário. Se esse parlamentar não está numa sessão, se ele está fora da sessão e ele passa a agredir, né, alguém. Não estou nem falando das instituições da República. Agredir alguém em termos em que isso represente um dano jurídico para esse alguém agredido, ele vai responder, senão a gente teria instituído no nosso país um regime de irresponsabilidade civil para o parlamento. É preciso entender o que que são essas garantias, né, da expressão no plenário. São as garantias que cobrem o exercício da função parlamentar quando aquele parlamentar, na casa, né, das leis, pronuncia a sua ideia a respeito desse ou daquele assunto. Aí realmente ele tem uma proteção. Mas isso não se estende à vida particular do sujeito e muito menos à agressão às instituições. Então, isso não tem nenhuma dúvida, isso tem disposição expressa na Constituição Federal, no artigo 5º, né? nos incisos 54, no artigo 34, inciso 3 e 4, que inclusive foram inseridos na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão em flagrante. E esse é um outro detalhe importante. O deputado está preso em flagrante e a Constituição diz que, havendo prisão em flagrante de membro do parlamento, no caso aqui do deputado federal, a Câmara vai se reunir para se manifestar e autorizar o prosseguimento, inclusive, do procedimento aí investigatório e, consequentemente, judicial, com a prisão dele. Então, hoje é um dia importante e de um teste de estresse para as instituições da República, porque é evidente que, se o Congresso Nacional recuar diante de uma manifestação treslocada como a desse sujeito, que é uma espécie de versão bombada da Sarah Winter, que está presa, né? Está com tornozeleira, mas está presa, está em prisão domiciliar. Né? Ele fez exatamente aquele performance dos 300, só que ele era um só, né? E com impropérios aí dirigidos aos ministros da Suprema Corte. Há um atentado à democracia, na verdade. E a pergunta que se deve fazer é: ele agiu sozinho ou isso foi um jogo combinado? Porque a gente precisa botar isso no contexto. Vem o general Vilas Boas e exuma um Twitter de 3 anos atrás de ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Qual foi o propósito daquilo? Num livro, né? O livro Conversa com o Comandante. Isso repercute porque o general Vilas Boas disse que aquilo foi um jogo combinado com a cúpula do Exército. Ora, se a cúpula do Exército combina um jogo de um tweet ameaçando o Supremo Tribunal Federal, na época do julgamento do habeas corpus do Lula, de que ele não deveria julgar favoravelmente ao Lula, é evidente que ali houve, no ambiente digital, mas houve uma ameaça, embora o ex-comandante do Exército diga que não foi ameaça. Está dizendo aí no livro que aquilo foi uma advertência. E todo esse rolo aqui que nós estamos discutindo surgiu num contexto em que o ministro Edson Fachin, 3 anos depois, se mostrou indignado com a manifestação do general Vilas Boas, ex-comandante do Exército. É nesse contexto que este deputado se manifesta em defesa do general. E aí atacando as instituições democráticas. Por isso que eu estou dizendo, isso é um teste de estresse, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. É um teste de estresse, porque se o Congresso Nacional, que tem uma ampla base bolsonarista, se acoelhar diante dessa manifestação, então ele estará dando sinais de que nós não somos governados, né, pelas instituições que, pelo menos, se declaram, né, conforme a Constituição, né, a tripartição do poder soberano no nosso país. Esse é o valor do dia de hoje na história recente, né, política do nosso país.
Exatamente, Douglas. E você comentando sobre essas declarações, né, do general Vilas Boas, me fez lembrar ontem a discussão que a gente teve aqui de uma Comissão Nacional da Verdade. Eu acho que muito do que está nesse livro, eu acho que vai ensejar, vai provocar a realização de uma Comissão Nacional da Verdade para esclarecer alguns pontos que ocorreram com as Forças Armadas aí ao longo desses últimos anos. E por falar nas Forças Armadas, a gente tem que lembrar de um general da Ativa que está fazendo um papelão no governo federal, que a Confederação Nacional dos Municípios pediu ontem a saída do ministro Eduardo Pazuello. Em nota, a entidade diz ser necessária, urgente e inevitável a troca do ministro da Saúde, já que Pazuello não tem condições de conduzir a superação da pandemia. A nota diz ainda que, apesar das tentativas, o ministro da Saúde tem ignorado o diálogo com os prefeitos. A Frente Nacional dos Prefeitos também se manifestou. Esta entidade, que representa cidades com mais de 80 mil habitantes, atribuiu a falta de vacinas ao governo federal e cobra prazo para vacinação contra o novo coronavírus.
Sandro, essa reivindicação da Frente Nacional de Prefeitos, ela se contextualiza já numa inspeção que está sendo feita sobre a responsabilidade do general Pazuello no episódio lá de Manaus, das mortes de Manaus. Consta que o Ministério da Saúde, comandado pelo general intendente Pazuello, já sabia da situação caótica que se instaurava lá em Manaus e não tomou as providências adequadas. Há até, apurado nesse inquérito, outro inquérito tocado pelo Supremo Tribunal Federal, de que algumas missões para a Amazônia, para Manaus, diante daquele quadro que se apresentava lá, foram sobrestadas por ordem do próprio ministro. Então, além da Comissão da Verdade que a gente vai precisar, o fato é que esse ministro já está sob investigação do Supremo Tribunal Federal hoje. E se confirmar as responsabilidades dele nas tragédias por omissão, que seja, ocorridas lá em Manaus, evidentemente, sendo ele ministro, ele sofre impeachment. Né? Então, é esse o quadro, né, que nós temos hoje em andamento, a partir dessa nota que você deu aqui.
E mais uma para o Ministério da Saúde responder. O Instituto Butantan e a Fiocruz vão entregar metade das doses previstas pelo governo federal em fevereiro. O Ministério da Saúde havia anunciado a entrega de 13 milhões de doses, mas, segundo os laboratórios, devem ser entregues este mês metade desse número. O motivo da lentidão na produção dos imunizantes é o atraso da matéria-prima, que só chegou da China poucos dias atrás.
Enquanto a gente vai patinando nessa situação, a gente vai registrando outras notícias tristes, como a confirmação do primeiro caso da variante da Covid-19 aqui na Baixada Santista. Trata-se de um homem de 50 anos, morador de Peruíbe. Segundo o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, ele tem a variante britânica. O estado de São Paulo tem 25 casos confirmados dessa variante e em Santos há um caso suspeito.
Sandro, Tânia, a gente está observando, né, em vários pontos do território nacional, as consequências dessa mutação que vem sendo apresentada no vírus da Covid-19. Por quê? Porque, em alguns casos, essa mutação, ela radicaliza a agressividade do vírus, pelo menos são essas as notícias que a gente acompanha aqui. Nós vamos mais tarde falar com o infectologista Marcos Caseiro, que poderá nos informar adequadamente sobre esse assunto. Mas o fato é que essa radicalização, vamos dizer assim, né, do risco, muda completamente o panorama em alguns lugares. Né? Como mudou em Manaus, que a gente informou aqui, e como mudou em Araraquara, que entrou no lockdown, né, com medidas adotadas pela administração local. Logo mais a gente vai entrevistar aqui o Edinho Silva, o prefeito de Araraquara, e que fez esse movimento em função da agressividade do vírus detectada, né, pelas autoridades sanitárias, né, e pelos serviços laboratoriais lá. Veja, Araraquara, que em 2020 estava entre os municípios com menor índice, né, de contaminação por conta de políticas públicas lá também, né, que a gente vai poder discutir aqui. E imediatamente passou, né, no começo desse 2021, para um panorama de colapso no sistema de atendimento às vítimas de Covid-19. Então, esse risco que você acaba de anunciar aqui, esse é um risco que está, vamos dizer assim, percorrendo o país inteiro. E no caso da Baixada Santista, ele tem peculiaridades, porque aqui nós temos a chegada sazonal de uma população aqui por conta da virada do ano, carnaval, viagem, etc., e concentração muito grande de gente na orla, né, das cidades aqui. E o Marcos Caseiro, com quem a gente vai falar daqui a pouco, já tinha advertido no começo do ano que provavelmente a gente sentiria o efeito, né, da concentração de pessoas aqui, que embora não tenham ido para nenhum evento na praia, né, do Réveillon, mas estavam aqui, estavam circulando por aqui. E as advertências dele parece que estão se apresentando aí no cenário aqui da Baixada Santista.
Bom, agora a gente tem uma entrevista com o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, que a gente já vai embarcá-lo.
Bom dia, prefeito.
Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo ao Manhã RBA Litoral. Tudo bem?
Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro, a Tânia. É uma alegria muito grande participar da programação de vocês e conversar com os ouvintes de todo o nosso litoral e, enfim, da abrangência da audiência de vocês, evidente. Muito obrigado.
Prefeito, da Araraquara entrou numa situação extrema, né? Lockdown desde segunda-feira, devido à nova variante. Eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, os nossos internautas, sobre a situação da cidade no momento.
Olha, Tânia, a nossa situação é grave, é muito grave, né? Só para que eu faça uma introdução, nós há 15 dias atrás, aproximadamente, e eu estava atentamente aqui ouvindo os comentários de vocês, até eu penso que eu posso ajudar nessa reflexão, nós notamos há 15 dias atrás uma mudança no perfil da pandemia. Primeiro, um nível de contaminação muito alto, que historicamente nós que estamos enfrentando a pandemia desde março do ano passado, nós temos um histórico, né? Nós já temos um registro histórico e um crescimento vertiginoso do final de janeiro para cá das contaminações. E outra diferença que é importante, é bem importante, a mudança do perfil do paciente que a doença evolui. Historicamente, na pandemia da Covid-19, os pacientes que evoluíam geralmente eram pacientes com mais de 60 anos de idade, pacientes com comorbidades, pacientes que estavam fragilizados do ponto de vista da saúde. Agora nós estamos vendo pacientes jovens, do ponto de vista clínico, saudáveis, onde a doença evolui muito rápido. Ou seja, o paciente procura uma unidade, em questão de horas ele precisa de suporte respiratório, às vezes, no mesmo dia, ele é obrigado, os médicos são obrigados a entubá-lo e ele entra em coma induzido na UTI. Então, é uma característica, né, que se manifestou muito diferente, que fez com que os profissionais de saúde da cidade de Araraquara começassem a notar, evidente, essa diferença. E nós, na semana passada, no início da semana passada, nós temos aqui em Araraquara um posto avançado da Faculdade de Saúde Pública da USP, que é o CESA, nós acionamos o CESA para que amostras fossem remetidas ao IMT, ao Instituto de Medicina Tropical da USP de São Paulo, que não só na minha avaliação, mas a avaliação de todos os profissionais médicos e dos pesquisadores que estão acompanhando a pandemia da Covid-19, o IMT hoje é o principal centro de pesquisa de coronavírus do Brasil e é a doutora Esther Sabino foi a infectologista que conseguiu isolar o coronavírus no Brasil e conseguiu o seu sequenciamento genético. Nós pedimos o apoio do IMT, da doutora Esther Sabino, porque ela também conseguiu o sequenciamento genético das cepas de Manaus, e ela está estudando a cepa de Manaus, né? E, para nossa pouca surpresa, mas, claro, sempre é muito chocante, na sexta-feira nós recebemos uma devolutiva do IMT dizendo que a cepa de Manaus estava circulando em Araraquara, porque das amostragens que foram remetidas ao IMT, na sexta-feira, 9 amostras voltaram positivadas como sendo da cepa de Manaus. No sábado, nós tivemos devolutiva, né, de mais cepas positivadas de Manaus, né, foram 9 cepas, e no domingo, 12 cepas positivadas também, de amostras positivadas como cepa de Manaus. Debatendo com os profissionais da USP, debatendo, claro, na própria sexta-feira eu comuniquei o governador João Dória do que estava acontecendo em Araraquara. Ele imediatamente acionou o secretário estadual de saúde, o Jean Gorenstein, e colocando a Secretaria Estadual de Saúde à nossa disposição. Também eu comuniquei o doutor Dimas Covas, presidente do Butantan. Enfim, tomamos as medidas necessárias e nesses diálogos e também no diálogo com os profissionais de saúde da Prefeitura de Araraquara, nós achamos por bem aumentar o isolamento social, porque nós sabemos que há duas formas de você conter uma pandemia. A vacinação em massa, que não é o caso do que está acontecendo no Brasil, nós temos uma produção muito baixa de vacinas. Araraquara, por exemplo, é uma cidade de 250 mil habitantes, aproximadamente, vacinamos um pouco mais de 15 mil pessoas. O índice de vacinação ainda é muito baixo. Então, se você não tem vacinação em massa, qual é a outra forma de você conter uma pandemia? É o distanciamento social, não há outra medida. E diante daquilo que nós constatamos, possivelmente, empiricamente, uma cepa muito mais agressiva na contaminação e muito mais agressiva na evolução dos pacientes, portanto, um vírus mais agressivo, nós não tivemos dúvidas em provocarmos o distanciamento social e convocarmos a cidade. E no domingo eu me reuni com todos os prefeitos da região. Araraquara, do ponto de vista da organização do SUS, da DRS, nós somos aqui DRS3, Diretoria Regional de Saúde 3, nós somos referência para 24 municípios. Eu me reuni com todos os prefeitos da região e alinhamos um único posicionamento, porque a gestão dos leitos é uma gestão regional. Se Araraquara entra em colapso no seu sistema de saúde, se São Carlos entra em colapso no sistema de saúde, se a cidade de Matão entra, que são as três principais cidades da região, a região inteira vai entrar em colapso no seu sistema de saúde. Então, nós alinhamos os prefeitos e todos os prefeitos se uniram em torno do posicionamento de provocarmos distanciamento social e, claro, corrermos desesperadamente em busca da abertura de leitos. Ontem nós recebemos aqui a visita do secretário regional Marco Vignoli e do secretário de saúde Jean Gorenstein e se comprometeram conosco da abertura de 90 leitos na região, para que a gente possa enfrentar essa situação. Agora nós estamos trabalhando para a abertura desses leitos. Os leitos de enfermaria são menos difíceis de serem abertos, porque o leito não é você instalar uma cama, você tem que instalar a infraestrutura. E, se vocês me permitem, eu chamo muito a atenção dos ouvintes nesse sentido, enfim, é angustiante você entrar, e eu tenho ido constantemente às nossas unidades de saúde que atendem pacientes sintomáticos de Covid-19, é angustiante você ver a pessoa querendo respirar e não conseguindo respirar. Né? Mesmo com as máscaras de alta pressão, o paciente tendo muita dificuldade de alimentar de oxigênio o seu corpo. Então, é angustiante, é uma doença que ela é, nesse sentido, ela é cruel, porque o oxigênio, que é o alimento mais importante para a nossa vida, para que a gente possa viver, e ele é gratuito, ninguém cobra nada para que a gente retire o oxigênio do ar, o paciente morre sem condições de extrair oxigênio, sem condições, muitas vezes, de extrair e de absorver o oxigênio devido ao quanto que se compromete o sistema respiratório, de absorver o oxigênio mesmo quando ele é bombeado com alta pressão para dentro dos pulmões. Então, quando você fala de ampliação de leito de UTI, o Brasil vai viver uma situação, já está vivendo, terrível, que é você ter capacidade de produção de oxigênio. E não é só o cilindro que você, que já está difícil adquirir. É os sistemas hospitalares, eles têm usinas de produção de gases medicinais. Ele tem que produzir os gases para que o oxigênio seja bombeado em alta pressão. E você não tem usina pronta entrega no Brasil. E com a situação dos estados da região norte, hoje você precisa entrar na fila de produção de usinas. Nós aqui em Araraquara, por exemplo, estamos hoje o nosso maior desafio é ampliarmos as nossas usinas, porque, para vocês terem uma ideia, para que eu dê um exemplo bem chocante e prático, né? Nós montamos um hospital de campanha em 2020, não desmontamos, e dimensionamos esse hospital de campanha para 30 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI. E dimensionamos a produção de oxigênio para esses leitos. E o leito de enfermaria, geralmente, ele consome pouco oxigênio de alta pressão. Geralmente é o catéter nasal, né, que os pacientes utilizam. O que nós estamos vendo com essa nova caracterização da doença é que o paciente entra no leito de enfermaria já necessitando de a máscara de alta pressão. A máscara de alta pressão, a máscara VNI, ela consome o dobro de oxigênio que o tubo, porque o tubo, você joga o oxigênio de alta pressão direto no pulmão. A máscara de VNI, você joga o oxigênio de alta pressão para que você atenda o paciente sem um procedimento invasivo, que a intubação é um procedimento muito invasivo, só que a máscara de alta pressão, ela vaza o oxigênio pelas laterais, portanto, você precisa de mais oxigênio para poder atender a demanda do paciente. Com isso, as redes de oxigênio elas são rebaixadas, porque você tem mais oxigênio demandado do que capacidade de produção. Então, você precisa aumentar a sua capacidade de produção, e você só produz oxigênio se você tiver usinas potentes de produção de gases. E essas usinas não estão na prateleira no mercado brasileiro. Ao contrário, as fábricas hoje, tem países que já ligaram o sinal de alerta de que essa segunda onda, essa cepa de Manaus, a cepa do Reino Unido, a cepa da África do Sul, vai circular pelo mundo como circulou na Europa. E que, portanto, né, haverá necessidade de infraestrutura de produção de gases. Então, muitos países da América do Sul estão demandando as fábricas brasileiras de produção de usinas de gases medicinais. Então, hoje, não é só você ter autorização do governo do estado para você ampliar leite de UTI. Você precisa ter capacidade de ampliação desses leitos. No caso de Araraquara, o nosso maior desafio hoje é ampliarmos a nossa capacidade de produção de gases medicinais para que a gente possa fornecer oxigênio em alta pressão para os pacientes que a doença está evoluindo. Então, é um quadro grave e eu quero aqui aproveitar a audiência de vocês em todo o nosso litoral, inclusive a audiência que sobe a serra, para dizer que aquilo que Araraquara está vivendo é o prenúncio de algo que o estado de São Paulo certamente vai viver, porque a nova cepa de Manaus não está circulando em Araraquara, e evidente que não. E vocês relataram uma situação aí do litoral que ela é gritante, porque é tradicional, faz parte da tradição, né, o interior de São Paulo ir para cidades do litoral, seja da região de Santos, Guarujá, seja o litoral sul, seja o litoral norte, é tradição o interior ir para as praias do litoral paulista. Então, é evidente que essa circulação do vírus, que está aqui no interior, e ontem nós já vimos, né, as cepas de contaminação comunitária, portanto, cepas que já estão circulando, já foram detectadas em São Paulo e a cada dia está se detectando mais, já estão em Sorocaba, portanto, elas não estão só no interior, já estão em São Paulo, na Grande São Paulo. Então, é evidente que isso que nós estamos vivendo aqui é o prenúncio de algo que o Estado de São Paulo vai viver e que certamente o Brasil vai viver. Por isso que eu tenho dito, e eu encerro aqui a minha intervenção, que nós certamente viveremos em 2021 um cenário muito pior do que aquilo que nós enfrentamos em 2020. O que está em prenúncio, nesse momento, é um quadro da pandemia em 21 pior que a de 2020. Se alguém achar que eu sou o cavaleiro do caos, eu digo para vocês, do ponto de vista científico, é só nós compararmos fevereiro de 2020 com fevereiro de 2021. Evidente que nós não estamos vivendo nem perto isso que nós estamos vivendo hoje. Em fevereiro de 2020, nós tínhamos alguns casos na capital de São Paulo, a doença não tinha nem entrado em Manaus ainda, pela Zona Franca de Manaus. Hoje nós estamos, em meados de fevereiro, o interior de São Paulo detectando a nova cepa e a agressividade da nova cepa. Ontem o prefeito de Chapecó, portanto uma cidade lá de Santa Catarina, de uma região também rica de Santa Catarina, dizendo que o sistema de saúde entrou em colapso. Nós vimos ontem o Rio Grande do Norte, nós estamos vendo o Pará, nós estamos vendo o Acre, nós estamos vendo ontem, eu vi uma manifestação já de Fortaleza, onde o sistema já sofre uma pressão muito forte. Então, se o governo federal não entender o que está vindo aí e não tomar as medidas necessárias, nós poderemos viver no Brasil uma situação caótica, né? E digo, pior do que aquilo que nós enfrentamos em 2020.
Dinho, há uma manifestação, né, em outras regiões, na mesma linha do que você vem nos apresentando aqui. Por exemplo, o governador Ronaldo Caiado já aponta para a necessidade de lockdown lá em Goiás. O Triângulo Mineiro, né, ali Uberaba, Uberlândia, etc., a situação também é uma situação que parece caminhar na mesma linha. Te faço uma pergunta aqui, Edinho, sobre a necessidade da adoção de uma política em escala nacional. Você avalia que o país precisa de um lockdown imediato?
Olha, Douglas, eu diria a você que se nós, de fato, caracterizarmos que essa nova cepa circulante, caracterizarmos cientificamente, porque empiricamente aqui eu digo a você, eu cravo para você que ela é muito mais agressiva do que a versão original do coronavírus. Mas cientificamente ficar caracterizado que essa nova cepa, que ela é de fato isso que a Araraquara está vivendo. Se nós tivermos dados de propagação da nova cepa de dimensão nacional ou nos grandes centros urbanos, como você falou aí, de Goiânia, Goiás, do Triângulo Mineiro, nós estamos vendo Santa Catarina, nós já estamos vendo regiões do Pará, nós estamos vendo o Acre, ontem o Rio Grande do Norte. Eu penso que nós não temos, vou dizer para você assim, com muita tranquilidade, enquanto gestor, nós não temos estrutura no Brasil, hoje, nesse momento, para suportarmos uma pandemia com as características que nós estamos vendo em Araraquara. E não é Araraquara, né? Ontem, o secretário de Saúde já me disse que foi encontrada a nova cepa em Jaú, né? Ontem, eles já estavam pesquisando amostras de Bauru, amostras de Franca. Rio Preto também já tem uma pressão de leitos, certamente tem algo diferente acontecendo lá. Então, se essas regiões do estado de São Paulo estão caracterizando algo agressivo, que nós vimos em Manaus, eu penso que cabe, sim, medidas mais restritivas, medidas que provoquem o isolamento social, medidas que evitam uma mortalidade absurda. Eu posso te dar, só para dados de comparação, nós tivemos em janeiro, que já era, uma parte de janeiro já estava caracterizando a contaminação pela nova cepa, 24 óbitos em Araraquara. Nós estamos praticamente na metade do mês em Araraquara, nós estamos com 37 óbitos. Ou seja, a tendência é que a gente encerre o mês aí com o dobro de óbitos comparado a janeiro. Eu estou te dando uma amostragem, uma amostragem. Se isso se caracteriza nacionalmente, é um genocídio. É um genocídio. Né? Então, nós precisaríamos, sim, primeiro, de termos essa dimensão e aumentarmos o ritmo de vacinação. De aumentarmos o ritmo de vacinação. Eu não sou pesquisador na área da saúde, mas me parece que a vacina, a Coronavac, ela é a base do seu desenvolvimento é o vírus inteiro, né? Ao contrário de outras vacinas, que é o vírus fragmentado. Me parece que a Coronavac, por tudo que eu tenho lido, é, nesse momento, talvez a vacina mais eficaz no combate a uma nova cepa, portanto, a um vírus com sequenciamento genético diferente. Se isso é verdade, e se nós temos no mundo outras vacinas com essa característica sendo produzidas, nós deveríamos estar importando desesperadamente essa vacina. Porque você está falando de um país que, se nós tivermos uma pandemia agressiva, nós vamos ter um genocídio no território nacional. E essa é a minha maior preocupação. Claro, eu tenho que cuidar de tudo isso que Araraquara está vivendo, mas, enquanto brasileiro, me preocupa muito o prenúncio do que está por vir.
Prefeito, bom dia. Obrigado por estar participando do nosso programa. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela coragem política de ter decretado o lockdown, que a gente sabe que é uma operação complicada do ponto de vista econômico e até mesmo de adesão das pessoas. Eu gostaria de saber duas questões do senhor. O lockdown, ele também está acontecendo nas outras cidades que fazem parte do Departamento Regional de Saúde, que o senhor comentou que são outros 23 municípios, além de Araraquara. E a outra, eu gostaria de saber qual que é o sentimento do senhor ao lidar com essa situação, ao mesmo tempo que a gente vê o presidente pedindo para as pessoas irem para as ruas e andando de jet ski nas praias de Santa Catarina.
Olha, Sandro, eu... primeiro, vou começar pela última pergunta. Eu desde a pandemia, no ano passado, que eu tenho dito o seguinte: nenhum país do mundo tem o que o Brasil tem, que é um sistema único de saúde implantado com capilaridade. Se você pegar qualquer cidade de qualquer região do Brasil, seja ela cidade de 3 mil, 2 mil, 4 mil habitantes, você vai ver um braço do SUS nessa cidade. Ou é uma equipe de saúde da família, ou é uma unidade de urgência e emergência, ou é um agente comunitário de saúde. O SUS tem uma implantação nacional. Portanto, nenhum país do mundo tem a capilaridade de um sistema que o Brasil tem. Nós, tecnicamente, nós temos condições de responder à pandemia mais que qualquer outro país do mundo. O que nos falta, então, para que nós, hoje, amarguemos, né, o segundo índice de mortalidade do planeta? Só perdemos para os americanos, porque lá eles não têm sistema público de saúde e ainda vivenciaram a situação de um presidente que menosprezou a pandemia e, enfim, os Estados Unidos hoje vai carregar, ao longo da sua história, a marca do país que mais matou na pandemia de coronavírus no mundo. E o Brasil é o segundo. Então, como pode um país que tem um sistema público de saúde, que tem capilaridade, que tem, portanto, capacidade de agir rápido, como pode esse país ter... Né, nós estamos caminhando aí para 250 mil mortes no Brasil. Como pode ter um índice de mortalidade tão alto? Eu digo que é porque nos falta liderança. Nos falta a liderança necessária para que esse sistema funcione. Né, eu nunca vi isso na minha vida. Né, quem é prefeito, né, e quem está na vida pública brasileira, como eu estou um bom tempo, eu nunca vi todas as entidades municipalistas pedindo a demissão de um ministro. Eu nunca vi isso na minha vida. Né? A Frente Nacional de Prefeitos pedindo, ontem a CNM pedindo a demissão do ministro da Saúde. Então, nos falta um presidente para liderar o Brasil, nos falta um presidente para liderar o Brasil do ponto de vista da defesa da vida do povo brasileiro e da defesa da saúde pública, e nos falta um ministro que tenha a autonomia necessária para liderar o SUS. Digamos que o Mandetta, se a gente olhar o histórico do Mandetta como deputado, incluindo um deputado que foi militante contra o Mais Médicos, mas a gente tinha um ministro da Saúde. Olha que... Eu estou falando de um ministro que foi contra o Mais Médicos, mas nós tínhamos um ministro da Saúde que tinha autonomia, que se norteava pela ciência, se norteava pela medicina. Hoje nós não temos um ministro da Saúde que sequer domine os processos do SUS. E não precisa... é médico? Não, nós já tivemos bons ministros da Saúde que não foram médicos. Né? Eu estou aqui... inclusive reconhecendo o Serra como um bom ministro da Saúde, que não foi médico. Mas é terrível, portanto, o Brasil não ter uma liderança que nos conduza nesse processo tão difícil. Nós estamos vivendo algo que o Brasil nunca viveu. Se nós pensarmos o que foi a Segunda Guerra Mundial no Brasil, não é nem perto do que a pandemia tem gerado do ponto de vista humanitário e econômico. A Primeira Guerra Mundial, então... não fez nem cócega se nós pensarmos diante do que nós estamos vivendo. Então, o Brasil está vivendo o seu maior desafio histórico do ponto de vista da humanidade, né, da vida do povo brasileiro. Nós nunca... quando o Brasil se envolveu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a guerra acontecia na Europa, nós mandamos os pracinhas para a Europa... Nós, tirando o impacto econômico da recessão econômica que a guerra provocou, nós não vivenciamos isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma guerra que já levou a vida de mais de 200 mil brasileiros. Uma guerra. E nós estamos enfrentando uma guerra sem uma liderança que instrumentalize o país no enfrentamento dessa guerra.
Prefeito, você, quando decretou o lockdown, você deu um prazo de 15 dias. Né? Eu queria que você dissesse aqui para a nossa audiência quais são os critérios para esse prazo e como é que você vem monitorando isso, né? E da possibilidade eventual de você prorrogar esse prazo.
E aproveito para Douglas, terminar de responder a questão que o Sandro fez. A cidade, ela até que acolheu bem o lockdown, ou o aumento das restrições. Né? Acolheu bem. Nós ainda não sentimos, né, numericamente, o impacto do isolamento da forma como nós queremos. Eu penso que a Araraquara tem que passar dos 50% de isolamento. Nós temos que buscar essa meta. Nós temos que superar os 50%, né? Para que a gente possa ter um reflexo na queda da contaminação. A contaminação ainda continua num ritmo acelerado na cidade. Até porque o positivado de hoje, ele é reflexo de uma fotografia do passado, né? Nós sempre estamos correndo atrás do passado. O paciente que manifesta sintomas hoje, ele se contaminou uma semana atrás, né? E o paciente que está contaminado, que positivou agora, ele vai fazer pressão sobre os leitos daqui uma semana ainda, porque é o prazo para a doença evoluir. Então, as restrições que nós estamos tomando hoje, elas vão se refletir na queda da contaminação daqui uma semana e na queda da pressão sobre os leitos daqui 15 dias. Porque a gente tem que entender que na pandemia a gente sempre está fotografando agora o passado, aquilo que já aconteceu. Então, a cidade respondeu bem. Tem manifestações? Tem. Tem atos aqui na frente da prefeitura? Tem. Vídeos ofensivos, pressões, mas primeiro isso faz parte de uma democracia que se pretende a ser adulta e madura. Então isso não me abala, sinceramente não me abala as pressões, as manifestações, o meu nome nas redes sociais. Quando agride a moral, a honra, do ponto de... aí eu tomo as providências jurídicas que cabem. Mas enquanto fica na crítica, no negacionismo, na não crença da ciência, acreditando que existe um escalonamento entre economia e vida, eu fico chocado, fico, enquanto ser humano, entristecido de ver as pessoas escalonando o que é mais importante, uma empresa ou a vida. Acho que essa contradição não deveria existir. Eu entendo os sofrimentos comerciantes, dos pequenos e médios empresários, eu entendo, mas um prefeito responsável tem que seguir a ciência. Eu não posso governar por achismo. E o que é que a ciência me diz hoje? Só tem uma forma de eu não entrar em colapso, da cidade não entrar em colapso, o sistema de saúde. É o distanciamento social, não há outra forma. Se alguém me der outra forma, eu topo debater. Mas o que a ciência me diz hoje, todos os pesquisadores, profissionais da saúde, é para fazer com que a curva de contaminação caia, é o isolamento social. Então, eu vou adotar isolamento social. Se amanhã o isolamento social fizer com que as contaminações caiam e eu não tenha mais pressão sobre leitos, e se eu tiver, se a ciência me der segurança que eu possa ir voltando, né, com essa nova normalidade, com as flexibilizações, eu adotarei as flexibilizações. Mas sempre vou me nortear pela ciência. Porque lá na frente tem vidas, tem pessoas que têm que ter o direito de lutar pela vida. E quando você não tem um leito estruturado e equipado para pôr um paciente, essa pessoa perde o direito de lutar pela própria vida. Isso é dramático, isso é ferir todos os nossos preceitos humanos. A gente não pode normalizar a morte. Ah, é normal as pessoas morrerem? Não é normal as pessoas morrerem, é normal as pessoas viverem. Não existe normalidade da morte. A morte sempre tem que nos chocar. A gente não pode, nós não podemos nos acostumarmos em ver as pessoas morrendo. Então, se o distanciamento vai durar 15 dias, 20 dias, vai depender muito dos indicadores científicos de saúde pública.
Prefeito, queria agradecer muito a participação de você aqui no nosso Manhã RBA Litoral, falando aí para os nossos ouvintes, nossos internautas, a situação de Araraquara, uma situação extrema, mas muito necessária. E queria agradecer a sua participação. E até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Tânia, muito obrigado, Douglas, muito obrigado ao Sandro, muito obrigado aos internautas e aos ouvintes pela oportunidade de estar conversando com vocês e de aproveitar a audiência de vocês, a credibilidade de vocês, para tratar de temas tão importantes para esse momento da nossa história e das nossas vidas. Muito obrigado.
Bom dia. Bom, a gente vai continuar falando de pandemia, das variantes, porque agora está aqui com a gente o doutor Marcos Caseiro, infectologista Marcos Caseiro. A gente já vai colocar aqui na nossa telinha. Bom dia, doutor Caseiro, tudo bem?
Bom dia, bom dia.
Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem?
Prazer, prazer estar com você, viu, Tânia? Prazer, Douglas, Sandro, Tadeu, grande Sandro, opa, tá aí.
Bom dia, Caseiro.
Vocês, parabéns pela entrevista, eu vi o final. Nossa, cara, esse prefeito é totalmente lúcido, cara. Ele precisa dar uma. Ah, lá, precisa dar umas aulas, fazer uma live lá com o nosso presidente, né, cara, para ouvir um pouquinho dessa lucidez desse cara. Parabéns, muito boa a entrevista, viu?
Então, já começa avaliando a decisão dele de decretar o lockdown lá na cidade de Araraquara, né, porque apareceram 12 variantes do coronavírus e ele teve que adotar essa atitude aí desde segunda-feira e parece que no começo serão 15 dias, como ele estava explicando.
Não, é isso. Na verdade, é totalmente acertada. Na verdade, Araraquara estava se destacando como uma localidade que estava fazendo um controle adequado. O grande problema é que são circunstâncias de uma epidemia causada por um vírus que tem toda uma lógica própria. Esse vírus é um vírus absolutamente diferente, novo, e que tem muitas questões envolvendo esse vírus que ainda são desconhecidas para nós. E a mais nova são essas variantes, essas mutações que acontecem na região do RNA desse vírus, tornando pelo menos essas três cepas principais, tem mais de 10 mil mutações descritas. Mas essas três, que é a variedade africana, que foi detectada lá em Durban, lá na África do Sul, essa variedade inglesa e essa P1 agora aqui de Manaus, elas são muito importantes e são muito graves, porque elas fazem uma mutação na região da espícula do vírus, e isso altera o comportamento desse vírus, tanto em infectividade, os estudos mostraram que ele infecta muito mais, quanto também na resposta da nossa imunidade e, consequentemente, da vacina. Você percebe? O mundo está fazendo lockdown. Os países europeus. Portugal. Eu sou quando em Portugal. Eu não posso sair de Portugal. Ninguém entra, ninguém sai. Inglaterra, França, Espanha. Né? Aqui não. Vocês, não sei se viram a entrevista logo de manhã, um dos primeiros casos, que não esse é o primeiro caso. O primeiro caso eu já tinha falado umas três semanas atrás. É um paciente de 90 anos, com uma cepa mutante, já descrito pela DASA, e que não tinha nenhum vínculo epidemiológico com ninguém da Inglaterra. Esse, o que foi descrito hoje lá de Peruíbe, o cara teve um contato, teve esse lá de Peruíbe e um outro aqui, que teve contato com uma família da Inglaterra. Veja, você entra aqui no país à vontade, passa pela alfândega, ninguém faz nada, você não tem que fazer isolamento, você não colhe exame, você não fica em isolamento e quarentena, nada, é uma festa. Nós temos aqui no nosso país um experimento natural, a doença está andando do jeito que ela quer, né? Essa é a situação caótica que nós vivemos.
Caseiro, bom dia. O Edinho, ele trouxe algumas situações bastante complicadas, né? E eu queria saber na sua avaliação, quais as lições desse episódio de Araraquara podem trazer para os gestores aqui da região? E que a gente tem uma peculiaridade diferente, né? Por ser uma região turística, todo final de semana a gente recebe pessoas da Grande São Paulo, das cidades do interior, enfim. Qual o aprendizado que fica dessa situação que está ocorrendo em Araraquara?
O aprendizado, primeiro legal, viu, Sandro, te rever aí. Eu acho que tem várias questões. Veja, nós tivemos o início de uma epidemia no ano passado, na verdade no final do retrasado, e a China fez um trabalho esplendoroso, né? Mostrou para o mundo, falou, olha, nós estamos acostumados com esses vírus respiratórios, fizeram um lockdown lá em Wuhan, tiveram até hoje nem 5 mil mortes, você vê quantos habitantes tem a China, restringiram, lockdown total, ninguém entrava, ninguém, aí, acabou. as pessoas desconsideraram isso. Esse vírus foi para a Europa. Chegou na Europa, Itália, Milão, não pode parar. Vê a tragédia que aconteceu lá. Veja, 2 meses depois desse vírus aqui, quer dizer, em 2 meses nós não aprendemos nada, nada. Bom, esse vírus foi, causou mortalidade aqui, tivemos um pico em junho e o país não fez nada, nada. Agora nós temos essa situação caótica em Manaus. Veja, Manaus e Amazonas, existem 2 fatores explicativos, pelo menos. Não é só a cepa mutante, não. Manaus, Amazonas é uma das regiões que tiveram menor repasse de verba desses últimos 3 anos de recursos do SUS. Quem conhece Manaus, Amazonas, eu fui médico do Exército, fiquei 1 ano e 4 meses trabalhando no Amazonas. O que, que acontece quando você começa a disseminar essa epidemia para a população ao redor de Manaus? Você não tem nenhum serviço de saúde. As pessoas põem numa voadeira e levam para Manaus. Então, esse caos em Manaus se explica por uma cidade, um estado que menos de 60% das pessoas têm saneamento básico, água encanada, quando você fala para o cara lavar a mão, higiene, né? Você tem um sistema de saúde, uma relação leito para a população menor do país. Então, Manaus tem vários fatores explicativos. Aí, a gente acha que está tudo tranquilo, faltou oxigênio, aquilo ali é pior do que o genocídio. Eu já falei aqui com a Tânia, do meu ponto de vista, o que aconteceu em Manaus é pior, ou se equivale, ao genocídio nazista. Você imagina eu com o médico chegar no hospital, não tem oxigênio, as pessoas morrendo asfixiadas. Isso é trágico, a gente tem que repugnar isso. E agora chegou aqui, em Araraquara. Certamente um dos fatores explicativos é essa cepa variante. E eu já estou falando aqui em primeira mão para vocês, né? Essa informação que eu vou te dar. Nós temos aumentado as internações do serviço público nessas últimas semanas aqui na nossa região. Nós temos um serviço na nossa região metropolitana muito centralizado aqui em Santos, e a gente detectou um caso, um paciente meu com HIV que veio de Manaus, foi lá fazer um garimpo, que foi, pegou malária, ficou muito ruim, com febre, voltou para cá. Eu atendi ele na sexta-feira retrasada, falei, isso é malária, encaminhei para a UPA Central, ele ficou 3 dias lá. E o resumo: era malária mesmo, está lá internado no hospital, que eu não vou me referir aqui, né, que eu trabalho. E colhemos o swabe da garganta dele, positivo para coronavírus. Já mandamos essa cepa para o Adolfo Lutz. Se for uma cepa de Manaus, né, que tem uma capacidade de transmissão muito maior, mas essas cepas da Inglaterra, esperem, com essa festa do fim do ano, praias lotadas, nós teremos. Isso exatamente o que o Edinho falou. 7, 14 e 21. 7 dias aumenta os casos, 14 dias de internação e 21 a mortalidade. Tivemos o pior janeiro da história. Tivemos mais mortes nesse janeiro do que todos os meses da epidemia. Pouco se falou nisso. Então, o que eu quero dizer para você, Sandro, eu sou prolixo mesmo, falo demais, nós não aprendemos nada. Porque, veja, chegou um cara do Amazonas, chegou aqui, veja, esse cara tinha que ter vigilância estrita, a gente tem que fazer vigilância epidemiológica. Infelizmente, nós não temos isso. Não temos pessoal suficiente para poder ter esse entendimento. Nós ainda estamos prescrevendo ivermectina e cloroquina, essa é a nossa realidade, né?
Caseiro, a gente poderia dizer que na região da Baixada nós estamos caminhando em direção ao contexto de Araraquara?
Olha, veja, Douglas, qualquer coisa que a gente... É difícil esse nível de previsibilidade, mas olha o que eu vou falar para você. Eu tenho um estudo emblemático, que aliás já tem 2 publicações também aqui no Hospital Guilherme Alves. Nós estamos colhendo sorologia de todos... São 1.600 funcionários. Começamos esse estudo em junho, colhemos de todos os funcionários em setembro e agora em dezembro. Em junho, nós temos 22% dos funcionários infectados. Em setembro, 36%, e agora em dezembro, 46%. O que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que isso é dentro de um hospital. 46% das pessoas infectadas. Eu quero dizer o quê? Que a população em geral, você tem um enorme contingente de pessoas que não foram infectadas ainda, que estão prontas, se tiverem contato com esse vírus, se infectar. Então, veja, se nós tivermos uma cepa que já está documentado, ela chega a infectar 3 a 10 vezes mais do que essas variantes comuns. Então, o que se desenha com a circulação dessa cepa certamente é uma explosão do número de casos nas próximas semanas. Isso é o desenho, isso é o que a gente espera acontecer, sim, sim. Eu não tenho dúvida em afirmar isso e quero estar errado. Se estiver errado, melhor, né? Mas eu acho que nós vamos ter um aumento acentuado nas próximas semanas.
Doutor Caseiro, eu queria perguntar em relação às vacinas, né? A gente está aí com a Coronavac, a AstraZeneca, e qual seria assim, o grau de eficácia dessas vacinas para essas variantes que estão surgindo?
Problemas. Outro problema, aquilo que eu falei. Só para a gente, eu estou até escrevendo um texto aqui, referente a esses dias, que eu estou tentando ser mais claro, mas olha, é bem simples essa ideia, é o conhecimento básico lá da biologia. Esse vírus é um vírus cujo material genético, ele tem todas as informações para construí-lo lá no seu RNA. RNA é um material genético que sofre muita mutação, muda muito ao acaso. Esse vírus sofre, em condições normais, 2 mutações por mês. Condições normais, né? Se tiver pressão seletiva e outros fatores, ele pode mudar mais. Bom, esse RNA, ele manda as informações para fazer a proteína, aquela proteína da espícula, aquela coroinha do vírus. Então, se você modifica o genoma, você vai modificar a informação da espícula. E é isso que está acontecendo. Mutações que acontecem no RNA que vão modificar aquela spike ou espícula. Se modifica essa spike, essa espícula, ela pode ser vantajosa ou desvantajosa. No caso dessas 3 mutações, foram muito vantajosas, né? E essa espícula é por onde ele se fixa e entra na nossa célula, tá certo? Isso são forças hidroeletrostáticas, forças de Van der Waals, ponte de... Ele se fixa lá. Essas mutantes conseguem se fixar com muito mais afinidade, por isso a transmissão é muito maior. E o nosso organismo produz um anticorpo contra essa espícula. Se essa espícula é assim, imaginem a comparação que eu falo para os meus alunos, é igual a chave e a fechadura. A chave da sua casa só abre a sua porta. Os nossos anticorpos contra um vírus, eles neutralizam aquela espícula. Se essa espícula modifica, aqueles anticorpos não funcionam mais. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando. Então, na prática, a vacina Moderna, aquela lá dos Estados Unidos, a Bambambam, a Pfizer e essa de Oxford, elas são construídas com o segmento da espícula. O RNA mensageiro lá é a espícula. Se essa espícula sofrer mutações, já tem um trabalho do professor David Hu, mostrando que elas perdem eficácia até 33%. A Oxford pararam de utilizar na África do Sul, porque viram que ela perde eficácia para essas cepas mutantes. Então, certamente, nesse momento em que a gente tem essas cepas mutantes, é esperado você ter perda de eficácia, um grau variável, para essas vacinas. Talvez, já falei isso aqui também, a Coronavac seja positiva, porque a Coronavac é o vírus inteiro, é inativado. E quando eu dou o vírus inteiro, eu produzo anticorpos contra diferentes porções dele. Então, talvez nós vamos ter a vantagem com essa vacina. Existem estudos, mas nós não temos esses dados nesse momento da eficácia da Coronavac. Mas eu particularmente acho que ela tem mais efetividade para cepa mutante do que todas as outras vacinas disponíveis. Eu não sei se eu fui claro, mas vamos falar.
Não, só para entender, você falou que a Coronavac ela é feita por vírus inteiro e as outras é fragmentado, é isso?
Fragmentado. Eles são produzidas, elas vão estimular apenas a produção de anticorpo contra a porção da espícula do vírus. Elas neutralizam, se ficam na espícula. Se essa espícula modificar, aqueles anticorpos não vão funcionar mais. É exatamente isso. Entendeu?
Casimiro, gostaria de tirar uma dúvida com você, porque o prefeito Edinho estava falando desse sequenciamento genético que foi feito pelo Instituto de Medicina Tropical da USP. Você, como profundo conhecedor aqui da nossa região, nós temos 3 universidades privadas da área da medicina, nós temos muitos laboratórios. A gente não teria condição técnica ou para fazer esse sequenciamento genético aqui na região, até para a gente dar uma resposta melhor, para planejar melhor as ações de saúde? Falta investimento, enfim, eu queria saber o que, que você pensa sobre isso.
Então, total, na verdade, é só para um termo comparativo, É aquele jornal lá, um jornal desses da imprensa aí geral, acho que foi o Estadão, ele fez uma coisa muito feliz. Ele comparou a verba que é prevista para o CNPq e a verba para compra de leite condensado. Você tem mais dinheiro para comprar leite condensado do Exército do que toda a verba do CNPq. Sou um bolsista do CNPq que perdi a bolsa, não estou recebendo ela há mais de um ano. Nós temos aqui o único laboratório que tem um sequenciador molecular, é o meu aqui da Uniluz, né, que já descrevemos duas variedades do HIV conhecidas mundialmente, né, CRF28 e 29. Infelizmente está parado, porque não temos insumos, não temos grana. E as universidades particulares, obviamente, têm muito pouco interesse em pesquisa, verba para pesquisa, entendeu? Faculdade de Medicina ainda são as que dão dinheiro, né, meu amigo? É que tem aluno à vontade, então não estão preocupados em fazer ciência. É, e esse dado que você está falando é fundamental, porque esses testes de swab nasal, eles não veem a variedade, eles detectam um pedaço lá do vírus, para saber se tem variedade, se é sequenciamento completo do vírus. Só com ciência. Infelizmente, nós vivemos um momento de obscurantismo, né? A ciência, ela está... Nós vivemos num país que os caras que comandam esse país, ô Sandro, acreditam que a Terra é plana, meu amigo. Então, eu acho que isso não precisa falar muita coisa para você ver que pé a valorização da ciência que a gente tem. Temos condição de fazer sim, mas não temos grana para fazer isso, infelizmente.
Caseiro, a partir também da entrevista do prefeito Edinho, né, nós tivemos a informação de um problema sério no atendimento que diz respeito à disponibilidade, né, de oxigênio medicinal. Ele, inclusive, fez referência, né, a uma capacidade que a gente poderia ter de fabricar isso no esforço agora, mas ele não tem. Então, mesmo que se adote, né, essas medidas, a gente vai enfrentar essa situação. Ele, na entrevista, disse que países da América Latina estão demandando isso, inclusive, essa fabricação do Brasil. Caseiro, você avalia que seria uma política hoje, né, adequada para a realidade sanitária, para essa emergência que a gente está fazendo, uma reconversão produtiva, um esforço no sentido de disponibilização desse oxigênio medicinal, porque isso, na verdade, é uma produção industrial, né? E a gente pode enfrentar uma situação de ter ausência desse insumo, que é, no caso aqui do tratamento, a condição de vida ou morte. Como é que você avalia isso?
É isso, viu? Eu acho que essa é uma enorme questão, viu, Douglas? Na verdade, você sabe que essa questão do oxigênio... Tem coisas que, na verdade, a gente começa só a discutir quando os problemas acontecem. Na verdade, é um grande lobby. Na verdade, parece que são três empresas que produzem oxigênio. Isso daria uma baita pauta, viu, Sandrão, para você trabalhar aí. Existe a White Martins, existe uma segunda que eu passo aqui com o batom, esqueci o nome dela, acho que é Linde, alguma coisa assim, e uma terceira. Há um monopólio enorme, né, nessa questão de produção. E você tem também a produção de oxigênio que é não medicinal, que é o oxigênio que é utilizado para solda, o oxigênio industrial, né? A grande questão é que nunca se mexeu nisso. A produção de oxigênio tem uma relativa tecnologia, mas não é nada absurdamente do outro mundo, né? Eu acho que isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto, sim. Isso, viu, Douglas, envolve as questões todas. Veja, quando começou a ideia, a questão de máscara, você acha que o nosso país não tem condição de produzir máscara? Né? A gente precisa comprar da China? Será que as indústrias não podem remanejar alguma coisa? Algumas fizeram isso na questão do álcool em gel, né? Mas isso, do meu ponto de vista, Douglas, é um campo que, na verdade, eu vou me meter a falar muito, e talvez você tenha muito mais competência de falar do que eu, é uma questão que você tem que ter o nível de estratégia federal, e nós não temos. Nós estamos, na verdade, numa situação caótica em tudo, nas relações internacionais, né? Nós não temos programa, não temos meta. Nós estamos em 2 anos de governo que não foi feito nada. É possível, eu fui comprar uma caixinha de máscara aqui para eu deixar no meu carro, pô, tudo da China. Será que ele não consegue produzir uma máscara com elástico? Não é possível, não é verdade? Agora, você tem que ter uma política governamental. Infelizmente não tem, esses caras deixaram isso para a última hora, e repito, o DNA de todas essas mortes está nesse presidente, está também nesse ministro, é o Eichmann, né, o Eichmann lá em Jerusalém, da Anaheim, tá falando, eu sou só um ministro, né? Eu recebo ordens. É o culpado, sim, de todas essas mortes. Nós estamos com 240 mil mortes. Nós não podemos normalizar isso, Douglas. Não podemos. Nós temos mais de 1.000 mortes em Santos. 1.000 pessoas morreram. Olha só, Douglas, durante a epidemia da AIDS, coisa que eu fiz minha vida inteira, 32 anos atendendo, no Brasil, essa epidemia de coronavírus matou mais do que a AIDS todo o tempo aqui no nosso país. Em um ano, se morreu mais por coronavírus do que por AIDS durante toda a epidemia. Olha o número disso, 1.000 pessoas estão morrendo todo dia, como se nada tivesse acontecido. É uma situação realmente assustadora, né?
Caseiro, tem uma informação que eu queria repercutir com você, que Santos é uma das cidades, né, com maior número de mortes pela Covid em termos proporcionais, com taxa de 44 mortes por 100 mil habitantes até o momento, ficando atrás do Rio de Janeiro e Manaus. É um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Mas a gente está aí na fase amarela, né, com alguma flexibilização, não tem mais aquela fiscalização das pessoas com, sem a máscara, não tem mais abordagem da guarda municipal, que você passa na hora da praia, você vê as pessoas já nem mais com a máscara no queixo, elas já estão colocando a máscara no pulso, né? Então, já estão colocando, não se preocupando nem consigo e nem com o próximo. Aí eu queria sua avaliação sobre a gente vai continuar, a gente deve continuar nessa fase amarela, diante dessas variantes sendo registradas na nossa região, em Peruíbe, em Santos, e como o próprio prefeito falou, que isso não vai ser uma peculiaridade de Araraquara, né?
Não, eu acho isso. Eu acho que essa questão exatamente que você está falando, ela é de suma importância. Na verdade, eu acho que nós temos uma situação absolutamente grave na nossa região. Acho que fizeram durante todo o tempo. Veja, a primeira indicação da Organização Mundial de Saúde, monta-se um comitê central. Nós temos os maiores epidemiologistas do mundo, são aqui no nosso país, professor Naomar. Eu poderia passar o dia aqui falando nesses epidemiologistas, infectologistas. Um comando central, nós não temos esse comando central para ver políticas. Veja, se nós tivéssemos lá no comecinho, quando chegou aquele primeiro italiano, foi para o F60, os primeiros casos, tivéssemos feito um bloqueio ali, qualquer país que você vai, você vê a história do Lula, por exemplo, quando foi para Cuba, chega, tem que levar exame, chega lá, colheram exame, ficou em quarentena quarto dia, e antes de sair, colheram de novo e acharam. Veja, isso é um país sério. Isso é um país sério. Você não pode entrar a bel prazer com uma epidemia circulando. Isso aqui foi totalmente relegado. As pessoas circulam, inclusive, eu comentei também aqui com nós, a Irlanda, existe no site do Brasil lá, falou: vou para o Brasil fazer turismo, você não precisa fazer, não tem lockdown, lá não tem quarentena, não tem nada, você chega e entra. Veja a irresponsabilidade dessas nossas relações internacionais, estimulando as pessoas para vir para cá, vir para a praia, porque aqui não tem absolutamente nada. Certamente, isso tudo que está acontecendo, as pessoas, esse relaxamento das pessoas, tem como causa o que nós estamos vivendo neste momento, esse aumento exorbitante do caso. Eu acho que as pessoas encheram o saco, mas acho também que esse governo incompetente não foi capaz de trabalhar de uma maneira contínua, com informação para a população. A gente não pode culpar a população, não. Eles precisam de informação. Um governo negacionista, que discute, se aglomera, está lá agora, veio aqui outro dia, aqui, juntando de jet ski, juntando as pessoas sem máscara. Ora, que exemplo dá um chefe de uma nação para as pessoas? Pô, se o presidente não usa, para que eu vou usar? Não é verdade? Você vê a diferença de postura do nosso prefeito de Araraquara. Então, essas questões todas, e para finalizar nesse aspecto específico, olha, eu já mostrei esse dado, saiu uma publicação aqui, ó, caracterização das 250 mil admissões hospitalares de Covid no Brasil. Foi publicada semana retrasada nessa importante revista aqui, né, que é a Telelancet. Olha só, olha esse número. Se você internar no hospital, você tem 38% das pessoas que internaram morreram. Se você for para a UTI, 59% de chance de morrer. E se você pôr um tubinho na garganta, que é a discussão, respirador, 80% de mortalidade. 80% das pessoas que recebem um tubo na garganta morrem. Olha esse número. Então, a conta dos caras, tem vaga no hospital. Se você entrou no hospital, já tem 38% de chance de morrer, só de internar. Veja, então o número não é esse. O número tem que ser diminuir o número de casos. Como? Não tem outro jeito, distanciamento, não tem um vírus de transmissão respiratória, não temos outra política, a ciência não tem, só tem essa, a vacina e o medicamento que infelizmente nós não temos, e a abordagem precoce, que a secretaria está fazendo. Eu fiz uma proposta para a secretaria municipal em março do ano passado, agora que o menino me chamou novamente e falou, é isso, a gente, não é tratamento precoce porque não existe, mas seguimento precoce. Usar corticoide na hora certa, usar anticoagulante, isso salva vidas. Essa é a ideia. Eu só queria fazer e mandar um abraço aqui, puta querido, para Iraci Neófis, para minha querida Rosa. Puxa vida, eu no começo lá da minha formação médica, Iraci, nós tivemos, infelizmente, eu acompanhei a querida Luísa Neófis, a grande jovem vereadora, professora, né, que veio a falecer com um câncer muito ruim. Então, um beijo para vocês e a Luísa está sempre na minha cabeça e na nossa, né? Um beijo para tu, viu, Araci, para Rosa e para todos aí. Vamos em frente.
Caseiro, a gente, ouvindo você falar aqui, a gente fica pensando qual é o valor da informação que reiteradamente é apresentada pelo site aqui oficial, de que nós temos uma, supostamente, uma baixa taxa de ocupação das UTIs aqui em Santos, tanto na rede pública quanto na rede privada. E se a gente considera que a nossa realidade, pelo menos em termos de disponibilidade regional de leitos, é parecida com a de Araraquara, descrita aqui, né? Portanto, o que você faz em termos operacionais de política pública tem que ser gerenciado na região, a dúvida que surge, Caseiro, é o seguinte: essa informação de baixa taxa de ocupação dos leitos UTIs aqui, ela deve nos tranquilizar? Porque a impressão que a gente tem quando se divulga isso é essa, né? Bom, nós não temos sobrecarga aqui, ou não temos nenhum... uma ameaça, né, dessa sobrecarga na nossa região. É assim que a gente deve interpretar essa informação, supondo que ela seja essa mesmo?
Não, essa foi exatamente o que eu falei no momento atrás. Essa informação é completamente equivocada. Aliás, nós estamos vivendo a pior epidemia nossa, viu, Douglas? É a epidemia de ignorância. Eu acho que a gente está vendo isso. É inacreditável. Eu não pensei com 57 anos que eu iria viver para ver o que nós estamos assistindo, né, cara? É surreal. E todo mundo é médico, todo mundo... E isso me assusta um pouco. A situação aqui de Santos, Douglas, Sandro e Tânia, ela é muito pior do que esses números. Porque quando a gente trabalha com mortalidade, existe um negócio... O problema é que as pessoas acham que essas informações é fácil. Só divide morto, mortalidade, tudo simples, tudo simples. Não é, não é. Existe uma disciplina, que, aliás, eu ministro aqui na faculdade. Quando você fala em mortalidade, você tem que trabalhar com um coeficiente que chama mortalidade padronizada. Nós temos 10% mais velhos, indivíduos acima de 65 anos aqui em Santos, do que toda a região metropolitana e todo o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem em torno de 22% da população acima de 60 anos. Nós temos 32% aqui em Santos. Então, quando você padroniza isso, esse número de mortalidade é muito pior. As pessoas não têm essa noção, mas eu também nem mexo. Mas por que não adianta a gente falar essas coisas? Pessoas dizem, olha o dado que eu vou dizer para você. Se você pega o coeficiente de mortalidade geral da Irlanda, dos Estados Unidos, do Brasil, o Brasil tem a menor mortalidade geral em relação aos Estados Unidos e à Irlanda. Você fala, pô, mas como pode? Né? Para um indivíduo, pô, que morre menos que na Irlanda e nos Estados Unidos, que beleza é o Brasil. Equivocado. Você tem que padronizar essa mortalidade pelas faixas etárias. Lá morre mais, mas morre mais com indivíduos com 80, 90, 70, que morre indivíduo com 20, com 10, com 15, né? Então, como você... então eu padronizei a mortalidade aqui em Santos, o coeficiente ele é muito pior. Então, nossa mortalidade com essa situação, com esse cálculozinho simples que eles estão fazendo, é a pior. Se você padronizar, ela se torna muito pior, muito pior. É a pior situação que a gente tem. O que tem que levar em conta, viu, é que esses municípios ganharam, então receberam verbas, né? Então, Santos, por exemplo, abriu o Hospital Vitória, né? Que, aliás, é uma das histórias mais esdrúxulas, né? Porque a outra empresa particular fechou porque tinha problema estrutural. Aí, de repente, já não tem, os caras abriram para pôr os parceiros. Mas isso é outra discussão aí. Então, abriu muito leito. Teve verba para isso, assim como nos estivadores. Então, veja só, muitos municípios aqui da Baixada, Peruíbe, Mamba, eles não têm hospital. Então, esses pacientes vão ser drenados para essa nossa região. Então, veja, essa epidemia chegando com força nessa região, certamente ele vai sobrecarregar esses locais que têm hospital. Basicamente, Santos, né? São Vicente e hospital que tem mal consegue dar conta dos pacientes dele. Tem o regional de Itanhaém, que tem muito pouco leito, sobra para a Baixada. E aquilo que eu falei, essa conta, Douglas, não podia ser feita. A conta não é temos leitos, porque a mortalidade quando o cara vai para o hospital é muito grande. A conta tinha que ser não pode ir para o hospital. Como? Acompanhando esse paciente de uma maneira adequada. É essa a questão fundamental.
Caseiro, para encerrar da minha parte, eu gostaria de saber uma curiosidade. Você falou de um paciente que foi tratado aqui com malária e o tratamento da malária é justamente a cloroquina. Os estoques de cloroquina aqui nas prefeituras da região ainda estão muito altos? Isso ainda é muito rotineiro pela tua rotina, pelo que você tem observado, médicos da rede pública receitarem cloroquina aos pacientes com Covid?
Pô, Sandrão, você sempre pegando na veia, né? Então, primeira coisa assim, três coisas absurdas, para você ver o grau de ignorância. Primeira questão nós estamos na segunda fase dos bolsonaristas, né? Agora eles não estão prescrevendo cloroquina, agora a moda é ivermectina. Isso vai ser legal, porque pelo menos acho que piolho, carrapuga... chato, nós vamos diminuir bastante, porque esses remédios servem para isso, né? Para piolho, ectoparasitas, piolho, pulga, escabiose, funciona bem. E para algum tipo de verme, para alguns vermes. A segunda coisa, a cloroquina, Sandro, só serve para a malária vivax, que nós temos, né? A malária falcípara não funciona mais cloroquina. Todos os plasmodes falcíparos são resistentes. Aliás, foi essa uma fala desse beócio, desse nosso grande... chefe da nação, lá na África tem pouco porque eles dão cloroquina. Lá não se usa mais cloroquina, porque na África só tem falcíparo. São conhecimentos mínimos que os que não têm menor noção, né? Agora, para a gente prescrever esse paciente, é um paciente HIV, passou lá no CRAS, eu fiz o diagnóstico, mandei, né? Ele ficou 3 dias lá com um moleque lá, esqueci informado, quem tem aí na frente de trabalho. Não, malária, isso aqui é dengue, dengue. Voltou para mim na segunda, eu tive que ligar, dar um esporro lá para a gente, falei, pô, é um caso, tem que internar, tem a vaga lá no hospital. Malária, plasmódio vivax. E para complicar, a gente resolveu, o cara não tinha muito sintoma respiratório não. Falei, vamos colher a garganta dele, encontramos o coronavírus. Cloroquina não funciona, tanto é que a evolução foi natural. A moda aqui na nossa cidade, para esse grupo que está em alta agora, é da ivermectina. Tem se dado pouco. Isso é uma piada. Eu tenho 2 pacientes que tinham artrite reumatoide, que tomam hidroxicloroquina direta. Uma enfermeira morreu tomando hidroxicloroquina. Tomava por causa da doença reumática. Isso não tem nenhuma finalidade. Isso é uma balela. Isso é quem desconhece ciência. Mas, infelizmente, os médicos continuam a prescrever essas bobagens, né? E depois daquela barbaridade do presidente do Conselho Federal de Medicina, isso é autonomia do médico. Autonomia é o cacete. Você não pode prescrever urina, veneno para os seus pacientes. Você tem uma ética antes da tua da tua autonomia de... Então, é esse o país que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, infelizmente, nós estamos vivendo numa epidemia de ignorância. Infelizmente, e os médicos continuam prescrevendo essa porcaria que não serve para absolutamente nada, nada, para essa situação do coronavírus.
É, doutor Caseiro, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Como sempre, a sua participação é sempre ilustradora e sempre vem com umas previsões. Na primeira vez, você falou dos casos de final de ano.
Janeiro, falei que ia ser o janeiro pior, tá aí.
Exatamente. E agora faz uma outra previsão aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Né? Então, não podemos baixar a guarda.
É isso aí. Então tá bom, é isso aí. Então, meninos, obrigado. Eu estou sempre aqui, estou sempre à disposição, vocês sabem disso, de vocês. Eu estou combinando com o Douglas aí uns negócios legais aí, depois eu vou te ligar, viu, Douglas? Um bom beijo em você. Rosa, puxa, eu fui até marejo aqui, mas é legal ver vocês aqui, a Rosa Araci, estamos sempre juntos. E parabéns pelo programa de vocês, que a gente consegue falar um pouquinho com mais calma, explicar com mais efetividade. Então, uma honra estar com vocês, estou sempre à disposição, tá bom? Um beijo em vocês.
Obrigada, bom dia, doutor.
Tchau, Caseiro, bom dia.
Tchau, Fibro, tchau, Tânia. Tchau, um beijo em todos.
Tânia, Sandro, hoje parece que nós tivemos uma eu faria uma metáfora aqui. Se a gente tivesse com uma máquina, né, fotográfica, né, olhando a paisagem, hoje parece que a gente trocou a lente, né, uma potente lente, né, que nos possibilita fazer um zoom nessa paisagem, ver alguns detalhes que, assim, de maneira geral, a gente não vê, mas quando a gente aproxima, a gente vê, né? E esses elementos estão na paisagem, estão... Essa é a nota que eu acho que a gente deve destacar. Perigosamente na paisagem. Porque o que falou o Edinho Silva com relação a Araraquara, né? A decisão tomada, né? Que para nossa audiência, né, entender, né, o prefeito Edinho Silva de Araraquara tomou a decisão quando ele constatou, e ele usou esse termo, empiricamente, pelos levantamentos, né, das equipes que ele tinha à disposição, que essa nova cepa é extremamente agressiva, que potencialmente pode sair do controle. Né? Então, ele imediatamente fez o que uma autoridade política, né, com responsabilidade social tem que fazer, decretou o lockdown. E nós vimos aqui, né, pela nossa entrevista com o doutor Marcos Caseiro, médico respeitadíssimo aqui na nossa região, professor universitário, pesquisador, nós vimos que a nossa região está numa dinâmica que é semelhante ao que aconteceu em Araraquara, que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que lidar com a realidade, porque o negacionismo não é só com relação à doença, que já é uma tragédia, mas ele é com relação à própria tragédia. E esse é o problema. Nós estamos vivendo uma tragédia, né? E acho que todos nós podemos falar isso tranquilamente, porque quem já viveu uma pandemia nessa escala e com esse nível de letalidade na sua experiência aqui da nossa geração? Acho ninguém, né? Ninguém. Mas o mais incrível é que nós estamos fazendo de conta que isso não está acontecendo. Portanto, o país está imerso numa espécie de auto-engano. E a urgência de políticas públicas, uma das afirmações feitas pelo Caseiro na entrevista foi essa, né? De que nós não temos política. Né? E até foi dado destaque quando ele afirmou, nós não temos política. E quando o Edinho respondeu também sobre a possibilidade de um lockdown nacional, ele disse mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a edição de hoje do nosso jornal, ela funciona, né, como um zoom. Nós estamos vendo essa paisagem caótica. Nós estamos vivendo essa paisagem caótica. Quem tem alguma consciência, de certa maneira, fica estarrecido e muito apreensivo com o que nós estamos vivendo. Mas hoje, com essa aproximação que a gente teve pela entrevista do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, e pela entrevista do infectologista Marcos Caseiro, aqui da nossa região, a gente viu no detalhe os riscos que a gente está correndo. Bom, e a gente, como veículo de comunicação, presta aqui o nosso serviço, né, para que a gente informe adequadamente. Informe adequadamente. Porque uma das coisas mais importantes nesse procedimento é a informação. O Caseiro disse, né? A epidemia é de ignorância. A epidemia é de ignorância. E aí os meios de comunicação têm um papel a desempenhar nisso. Então é isso, Tânia e Sandro. Eu poderia deixar de registrar a importância dessa edição nossa de hoje, né? Por conta da tragédia, do drama que a gente está vivendo.
Um drama mesmo. Bom, para quem perdeu essa entrevista de hoje, a gente lembra para os nossos internautas que a reprise da entrevista está disponível nas nossas plataformas digitais às 19h. Daqui a pouquinho vem o Olavo Dada com o Som da Praia. À tarde, às 14h, tem o Marcos Canduta com a tarde RBA Litoral. E a gente está de volta amanhã. Agradeço aí a companhia do Doug Martins, do Sandro Tadeu.
É isso aí.
Tchau, Tânia. Tchau, Douglas. Um bom dia para todos os internautas, ouvintes. E não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário. Passe o link do programa no WhatsApp para os amigos, colegas de trabalho, porque o programa de hoje foi muito bom e serve de alerta para a população e para o que a gente pode enfrentar daqui a alguns dias e até mesmo algumas semanas. Tchau, pessoal. Até amanhã.
Tchau, Sandro. Tchau, Tânia.
Tchau, até amanhã.
Todos nós. Até amanhã.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.